Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Avisar que o casamento da Maressa e do Hugo está marcado aqui para o dia 20 de fevereiro, é isso mesmo? Às 17h30 horas. Aqui na cooperativa. Botaram 17h30? 19h30. Bem lembrado. Bem lembrado, senão ia ficar muito cedo, né? Não que não possa. Não que não possa ser. É. Não que não possa ser. Se quiser. Amém. Então, recomendado e avisado. Casamento da Maressa, dia 20. E agora parece que os casamentos estão sendo assim toda semana. Depois o pessoal reclama, né? Que Deus não abençoa. Dia 20 de fevereiro deste ano. Às 19h30, 7h30. 7h30 mesmo, tá bom, Maressa? Aqui na cooperativa. A igreja. Hã? Dá numa sexta-feira. Então tá, depois o convite ainda deve passar por aqui. Tá bom, então. Depois também tem. Para não chegar no fim, ter dificuldade às vezes para avisar, a cantina está arrumando aí qualquer coisa para a jantinha depois da reunião. A Iracícia me falou. Não sei exatamente o cardápio, né? Mas tá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia. Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 16 a 20. Isaías capítulo 1, versículos 16 a 20. Lê, por favor.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Amém. Nós vamos ler mais uma vez. Vamos ler mais uma vez com atenção. Lembrando que as profecias, né, que foram faladas pelos profetas, profecias que foram anunciadas pelos profetas do Velho Testamento, anunciavam os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, o que foi falado para se cumprir com a igreja, começando com Jesus Cristo, que foi, então, a pedra principal, a primeira pessoa a fazer parte do povo de Deus, a fazer parte da igreja, né? Foi Cristo, ele é a pedra principal da igreja. Então, todas as profecias, tudo que está ali no Velho Testamento, nós podemos tranquilamente, ao ler, entender que é uma palavra para hoje, para a gente viver isso hoje, para a gente fazer isso hoje. Aqui está dizendo assim, lê por favor, repete.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal.
Então aqui está, lavai-vos, purificai-vos, não é tomar banho em casa, né? Não é fazer. Onde é que a gente se lava? Aonde nós nos lavamos? Aqui. A lavagem purificadora, a lavagem que acontece através da água, que é a palavra. Então a igreja reúne aqui, como ela hoje está reunida aqui, no fim da reunião, vocês vão observar alguma coisa Deus falou conosco. Como falou hoje de manhã, falou ontem, não é não, Toninho? Então, Deus está chamando a atenção para a gente. Lava a sua sujeira, lava a sua imundície, né? Limpa aquilo que está atrapalhando, sujando a sua vida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem, e etc, etc. Lê mais um pouquinho, filho. 17.
Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Então, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado, esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado nosso. Nós temos muita dúvida, nós temos muita dificuldade em aceitar o que ele fala. A gente tem dificuldade de aceitar, de concordar com ele, quando ele fala. Como nós já vimos, não vamos nem olhar agora não, vamos ver qual foi o grande erro que os judeus, por exemplo, cometeram. Romanos capítulo 10, se não me engano, 10, que diz assim, não querendo submeter à justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça. Mas só que não foi só os judeus, não foi só os judeus. Nós também hoje acabamos por pecar, errar na mesma coisa. A gente não aceita, né, a justiça de Deus e estabelece a nossa justiça. E aí ficamos, vamos dizer assim, esbarrando nas nossas cabeças, né? Pensando se faz, se não faz, se está certo, se não está certo. Enquanto nós estamos fazendo isso, o tempo está passando e acaba a oportunidade que a gente tem nesse mundo de arrumar a nossa vida, de lavar, de se lavar, de tirar os pecados, de tirar toda a impureza. Porque ninguém vai para o reino de Deus sujo, vestido da injustiça, que é a roupa de trapo. Deus quer tirar os nossos pecados. E aquilo que aconteceu com os judeus acontece também com a gente. Deus quer tirar os nossos pecados. Nós discutimos com Deus. A gente resiste a Deus, a gente quer que seja o nosso ponto de vista maior do que o ponto de vista de Deus. A nossa justiça acima da justiça de Deus. Aí ele fala aqui assim: vinde e arrazoemos. Vinde e argue-me. Conversa comigo. Você tem sua dúvida? Então conversa comigo. Não é assim? Mas como que a gente conversa com ele? Como que a gente conversa com Deus? A palavra que Jesus pregou foi: busca Deus. Busca enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que você realmente... Você não aproveitou o tempo que você tinha para falar com Deus. Você desperdiçou o tempo e não falou com Deus. Se não falou com Deus, aí você vai falar com Deus quando você estiver na UTI? Você vai falar com Deus quando você estiver gagá? Quando não estiver enxergando mais? Bem, conversa com Deus. Ah, mas eu não sei como que fala com Deus. Se vira. Se vira. Arruma um jeito e fala com Deus. Quem tem dúvida a respeito de Deus, ele está dizendo aqui: vem, fala comigo. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, tem um versículo em Atos que diz assim: todo aquele que invocar o Senhor, salvo de quê? Salvo dessa sujeira, salvo dessa imundice, salvo de ser corrupto, salvo de ser violento. Quem que vai te livrar? Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Conversa com Deus. Eu estou te chamando a sua atenção, para quê? Para que você não fique só com o que a gente fala aqui, não. Conversa com Deus. Ah, mas ele não responde. Quem falou que não responde? Você já por acaso, já, quantas vezes você bateu? Quantas vezes você tentou falar com Deus? Fala com Deus. Tem dúvida? Fala com Deus. O pastor não sou eu. Ele é o pastor. O guia não é Imanjá, não é Oxós, não é... É ele. Ele é o guia da igreja. Ele que dirige, ele que vai ensinar para nós. É ele que está ali na encruzilhada, esperando por nós. Aí nós chegamos ali com a cabeça quente, sem saber o que que faz, sem direção. Ele vai estar ali, na encruzilhada da vida, dos problemas que a gente enfrenta, e vai nos dar direção. Aqui no livro de Jó, tem uma coisa interessante. No livro de Jó, então nós vimos aqui do profeta Isaías: vinde e arrazoar. Significa o quê? Hã? Apresentar alegações, apresentar justificativas. Porque você pode chegar para Deus e falar para Deus: mas a minha vida está assim, assim, assado. E parece que o Senhor não olha para mim. Arrazoar não é só chegar e discutir com Deus, não. É apresentando, fala com Deus, apresenta as suas razões. Quem sabe você tem razão? apresenta, conversa com Deus. Alguma razão a gente deve ter. Agora, nós não podemos ficar dormindo. Nós não podemos ficar esperando pelos outros. Então, Jó tem uma passagem interessante. Quer ver? Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13. O certo é que Deus existe. E Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos geração de Deus. Quando Paulo ali em Atos fala, nós não somos, se nós fôssemos semelhantes aos animais, o nosso Deus seria um animal. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, quer dizer que Ele tem o mesmo sentimento que você tem, a mesma maneira de pensar, o mesmo gosto, o mesmo prazer. As coisas que o homem tem, Deus também tem. A diferença é que Deus é Deus, Ele pode mais do que nós. Ele está acima, muitas milhas acima de nós. Por isso é que Ele é Deus, mas Ele pode te entender perfeitamente. Conversa com Ele. Reclama. Arrazoar. Exatamente significa isso. Apresentar ali suas razões, seus motivos, etc. Alegar para Deus a sua dificuldade. Senhor, eu acho que o Senhor está errado. Você tem o direito de falar isso. Entendeu? Eu acho que o senhor pecou em alguma coisa. O senhor devia ter feito assim, devia ter feito assado. Amém? Pergunta para Deus. Por que que a Dilma é presidente da República? Pergunta. Mas nós, Senhor, nós merecemos isso? Pergunta. Eu falei, Jó? 13? 14.
Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele.
Ainda que ele me mate. Mas eu vou falar com ele. Ainda que ele me mate, mas eu vou conversar com ele. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Pior para você é não falar com Deus. Concorda que Jó tinha razão? Se ele me matar, ele é Deus, ele sabe o que faz, então pronto. Quem sabe se ele não está fazendo um favor para mim? Ainda que ele me mate, eu vou conversar com ele. É isso que Jó está dizendo aí. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Daqui um pouquinho você vai ver. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eu vou conversar com ele. Amém, gente? Aqui não tinha vinha, não existia ainda o profeta Isaías. Não tinha tido ainda a profecia de Isaías, não. Certamente, Deus falou, olha, eu tenho que mandar o meu profeta dizer para eles o quê? Jó, calma, vamos conversar. Calma, Jó. Não afoba, não. Vamos conversar. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Gente, não queira resolver as coisas sem falar com Deus. Não queira assumir sem falar com Deus. Por que não fala com Deus? Ele é o seu guia. Ele vai ensinar o caminho que nós devemos andar, diz o Senhor, né, que, assim, Ele é que ensina o caminho que a gente anda. Dirija o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar. Ponha luz, luz nas minhas trevas. Eu penso que sei, mas eu não sei. Deus é que sabe. Você quer saber se o dia de amanhã? Só Deus sabe. Você quer saber o que vai acontecer daqui a um ano? Deus sabe. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. O que você entendeu aí, Eberson? Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não vai à presença de Deus. Então, a diferença do ímpio para o filho de Deus. A diferença de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. O filho de Deus não tem medo de falar com Deus. O filho de Deus não tem medo de ir até Deus. O ímpio tem. Ele não conhece Deus. Ele não entende de Deus. E ele mesmo cria uma distância entre ele e Deus. Ontem, nossa reunião, nós falamos que Deus está onde? Está em nós. O ímpio tem dificuldade para entender isso. Mas o filho de Deus não tem medo de Deus. Jó não tinha medo de Deus. Ele fala, também isto será a minha salvação. Ou seja, foi bom eu chegar para ele e discutir com ele. Foi bom eu chegar até diante de Deus e mostrar para Deus o que eu penso, o que eu acho. Isso para mim foi a minha salvação, a nossa também. A nossa salvação é você ficar parado, estar com medo de Deus, certo? Distante de Deus. Zeloso, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, abençoa, Senhor, não sei o quê, não sei o quê, e não conversa com Deus. Você vai levando uma vida assim, desculpa a expressão, mas que Deus chama de hipocrisia, hipocrisia. Deus não tem prazer no hipócrita. Deus tem prazer naquele que chega diante dele igual Jó fez. Que chega diante dele e abre o coração. Eu penso assim. Se eu quero me matar, então mata. É. Ainda, nós vimos agora mesmo em Isaías. Ainda que os seus pecados sejam os piores do mundo. Senhor, eu sou, sabe por que eu sou traficante? Por isso. Sabe por que eu sou? É por isso. Sabe por que eu prostituo? Por isso. É. Eu escondo isso de Deus? Se Deus não sabe, eu escondo isso dele e ele não sabe? Será que ele não sabe? Aí eu vou chegar diante dele hipocritamente, de uma forma, quando na realidade a realidade é outra. Então eu achei muito interessante isso aqui, ó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eu vou conversar com ele. Vinde e arrazoemos, vinde, né? Vamos conversar, não esconda de mim, porque não é o interessante, a minha salvação, ó, é isso, Jó está dizendo aqui, ainda isto será, também isto será a minha salvação. Foi bom eu chegar diante de Deus. Amém? A prostituta, quando foi atrás de Jesus, acertou ou errou? A mulher que tinha lá aquela enfermidade que furou todos, ela quebrou todos os protocolos que tinha, com certeza estava cheia ali de gente em volta dele. Ela quebrou, saiu rasgando tudo. E mesmo que eles me repreendam, mesmo que eles me prendam, eu vou lá, vou tocar nele. Eu tenho certeza. Ele gostou ou achou ruim? Claro. Deus quer isso de nós. Ele quer sentir que eu amo. Ele quer sentir que eu quero, que eu desejo. Ele me vê me esforçando, ele me vê assim, sabe, unhando as paredes. Lembra daquele enfermo que veio pelo telhado? Enquanto o outro estava, não faz isso não, tal, etc. Devia ter uma fila de enfermos lá para ser curado. Né? Alguém mais esperto, vamos fazer o seguinte, ó, debaixo de um cap aqui eu tinha, acho que não tinha laje, né? Aí arrumaram um jeito lá e desceu o enfermo pelo telhado. Amém? Ele achou ruim, né? Ele mandou, arranca esse caboclo daqui, né? Vamos respeitar a fila, não foi? Amém? Primeiro, os idosos. Foi assim? Não, meu filho. No reino de Deus não tem negócio de idoso. É. Tem não. No reino de Deus, o idoso também vai para o inferno. Se ele ficou idoso... Já foi de bobagem, ele já devia ter buscado o reino de Deus enquanto era novo. Deixou para a última hora, está correndo risco. Lembra que eu falei para vocês um dia aqui, que o idoso é mais difícil de converter do que o jovem? Amém? Ó, ainda que ele me mate. Vocês gostaram disso também? Gostou? Eu vou falar com ele. Eu vou apresentar a Deus. Eu vou defender os meus direitos. Se é que eu tenho. O meu pai não me ensinou. A minha mãe não me ensinou. O mundo, o nosso país está um desastre. Eu tenho passado isso, passado aquilo. Amém? Eu estou enfermo, eu estou doente, por isso é que eu não... Tá. Reclama para Deus. Ainda que os seus defeitos, os seus pecados, as coisas que você faz, sejam as piores. Ele vai te receber, vai convencer você, como ele convenceu Jó. Ele convenceu Jó. No fim da história de Jó, no capítulo 42, Jó fala, Senhor, olha, agora eu te conheço, agora eu te entendo. Como que você conhece uma pessoa sem conversar com ela? Como que você conhece uma pessoa se você não fala com ela? Como que nós acreditamos numa pessoa sem ouvir a pessoa? Falar que crê em Deus, você nunca conversou com Ele? Fala que acredita em Deus, você não conversa com Ele. É preciso conversar com Deus, é preciso falar com Deus. Amém? Todo aquele que invocar, para que você está invocando? Não é porque você quer conversar? Jesus, responde a minha oração. Senhor, responde o que eu estou perguntando. Fala comigo. Visita-me. Arruma um jeito. O Senhor, por acaso, não é Deus? arruma um jeito. Jesus ensinou ali, ó, no caso da viúva que bateu, bateu até ser atendida. Eu tenho certeza que se um de nós quisermos falar com Deus, Ele vai responder. Ele vai responder. Não vou mandar levantar a mão, mas eu poderia. Quantas vezes Deus já respondeu a sua oração? Quantas vezes Deus já não falou com você? Amém? E você sabe que Ele vai falar muito mais se você insistir? E Ele vai deixar de falar com você se você se afastar. Ele deixa de falar com você também se você se afasta. Oh, ué, o senhor não falou mais nunca comigo. Está parecendo aquele caso, né, que o Silvano fala, né? A mulher reclamando que o marido não procura ela. Ué, você não me procura, você também não esconde, né? Então, Deus chegava a você e falava, ó, o senhor não fala comigo. Claro, você não me procura. Para mim, você está muito bem. Para mim, você está tranquilo, que você não me procura. Você resolveu andar em seus próprios caminhos. E eu deixo você andar em seus próprios caminhos, até você quebrar o chifre. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Aí a coisa aperta, volta correndo. Fala comigo, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, e etc. Não esconda de Deus. Não tenha receio de colocar a sua vida nas mãos de Deus. Ó, ele fala assim, por que razão tomaria eu a minha carne, ou seja, a minha vida com os meus dentes, e poria a minha vida na minha mão para mostrar para ele? Ainda que ele me mate, eu vou conversar com ele. Amém? Ainda Jó, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10, está na sua mão, está na sua mão a alma de tudo quanto vive. Jó 12, 10. Está na sua mão a alma de tudo quanto vive, inclusive a minha. Minha alma está onde? E a sua? Como que a gente esconde dele? Como que a gente faz se afastar dele? Ele fica olhando, ele fica vendo. Está vendo? Você está perdendo seu tempo, meu filho. Você está aqui na minha mão. Você pode correr. Sabe o peixe quando está no anzol? O peixe quando está no anzol? Que roda, roda, roda. Assim somos nós, nas mãos de Deus. E Jó sabia disso. Versículo 9, ele fala assim, quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor é que faz tudo? É. está nas mãos de Deus a nossa vida. Tem como, tem um versículo que fala assim, que a gente não pode acrescentar um centímetro, a gente não pode acrescentar um côvado, uma medida na nossa vida. Nossa vida está onde, Geralda? É. Não é bom saber disso, não? É bom saber. É muito melhor eu saber que a minha vida, que eu estou nu diante de Deus. Eu não tenho que esconder diante de Deus. Eu não tenho que esconder os meus defeitos. Ele sabe, ele conhece. Ou então ele não é Deus. Para que ele seja Deus. Olha, você falar onde você estava tal dia, tal hora, ele vai dizer para você onde é que você estava. Pergunta. Faz prova de Deus. Esse dia eu estava orando e reclamando para Deus, porque eu gosto de discutir com Deus, eu gosto também, reclamar. Falei, Senhor, eu não sabia nem como orar, e o Senhor veio imediatamente e me ouviu. Eu não sabia nem como falar. A oração que eu fiz, eu falei, Divino Espírito Santo, né? Divino Espírito Santo. Eu era católico, né? O que eu sabia falar, eu falei. E ele me ouviu, me atendeu ali naquela hora. Eu falei, aí Deus me respondeu da seguinte forma, hoje você sabe demais, por isso que está difícil. Amém? Se você não soubesse tanto, que a gente pensa que sabe muito. A gente pensa e esquece, às vezes, de como se chega até Deus. Amém? E aí, acho que é obrigação de Deus falar comigo, porque hoje a gente prega, a gente fala. Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo, né, que me considera, se colocar no seu devido lugar, eu virei e vou falar com ele. As coisas a ser simples, que a igreja não pode dispensar. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Não vamos deixar para a hora difícil. Eu falei Jó 12, 10 e 11. Diz assim, olha, porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova a comida? O que significa isso, gente? Eu só sei que a comida é boa se eu botar na boca. Eu só sei que a comida está gostosa, temperada, etc., se eu colocar na boca. Então, assim, ó. Porventura, o ouvido não provará as palavras? Se eu não ouvir a palavra, se eu não ouvir a palavra de Deus, como que eu sei que essa palavra é boa? Se eu não ouvir a palavra de Deus, como que eu sei que eu preciso dela? Foi bom o Senhor falar comigo. Foi bom te ouvir, Senhor. Eu estava para fazer uma bobagem na minha vida. Eu estava para cometer um tremendo engano. Mas o Senhor falou comigo. Tirou meus pés do laço. Me tirou das mãos dos inimigos. Me livrou na hora certa. Porque a palavra veio e o meu ouvido pôde experimentar. Como que eu sei que a palavra de Deus é boa se eu não ouço? Gente, muitos de nós levam a vida religiosamente. Leva a vida. Até o dia que você precisa falar com Deus mesmo. E nessa hora, você não está acostumado, não sabe como é que fala com Deus, quais são as regras para se falar com Deus. E às vezes a gente está naquela situação de rebeldia, de dificuldade, e não ouve a Deus. Já outros têm facilidade de falar com Deus. Ainda bem, o seu joelho não tocou no chão, Deus já está respondendo a sua oração. Amém? Deus quer ver muitas vezes o nosso joelho cansado, nossas pernas trementes. Deus quer ver o esforço, o prazer que a gente tem de se chegar até Ele. Então, no versículo 11, está dizendo assim: o ouvido vai provar as palavras. Eu tenho que examinar. Cabe a nós julgar com os nossos ouvidos o que se fala no mundo. O que se fala no mundo, tudo que fala no mundo, tudo, jornal, comentários, etc., televisão, tudo que se fala no mundo, a igreja precisa estar em condição de julgar se está certo ou está errado, se é bom ou se não é bom, se você deve aceitar ou se você deve, amém? Examina você mesmo se o Espírito é de Deus. Examina você mesmo se aquela palavra, se aquele espírito que está ali naquele momento, você pode ter comunhão com ele, você pode comer na mesa dele. A igreja, o povo de Deus, tem que estar em condições, ela precisa estar atualizada, falando com Deus todos os dias, crescendo na graça, no conhecimento, para que todas as palavras que se fala no mundo, nós estejamos em condição. Você está escrito assim: você não sabia que você ia julgar o mundo? O povo de Deus ainda vai se assentar em tronos e julgar o mundo. Não está escrito? Não faz parte da doutrina de Cristo? Não disse isso os apóstolos? Então, eu sempre digo o seguinte: eu não tenho medo de ouvir e nem conversar com ninguém. Não tenho medo, não tenho receio de ouvir e nem conversar com ninguém. Amém? Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que, eu acredito. Eu não tenho receio de falar e de ouvir, eu sei o que, eu quero. Eu sei em quem eu tenho crido, converso com ele, eu falo com ele, ele fala comigo. Amém, gente? Mas isso é que Deus quer para nós. Deus Emmanuel, Deus vivo, Deus conosco, andando no nosso meio. Não vos deixarei só, eu vou estar com vocês. Só que se nós não acreditarmos, não fizermos uso, a gente não vai aproveitar. Aproveitar o quê? A oportunidade? E se aperfeiçoar, de aprender. Aprender com quem realmente sabe. Aprender com quem Eu sou o pão da vida. Eu desci do céu. Vamos aprender com Ele. Aprendei de mim. Aprenda comigo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A gente não está, às vezes, querendo saber a verdade. Nós não estamos, muitas vezes, querendo saber o que faz da vida. Deus sabe. E Ele está onde? Ele está em nós e no meio de nós. Está sentado aí do seu lado. Fala com Deus. Não vamos, vamos dizer assim, desperdiçar a oportunidade que Deus está nos dando. Por acaso, Ele não disse, vocês não vão ficar só. Eu vou estar com vocês. Qual foi a última vez que você realmente falou com Deus? Qual foi a última vez que você realmente falou com Deus? Amém? A gente fica sem falar com o pai da gente, com a mãe da gente? Fica? O normal não, quem ficar está errado. Aí nós chegamos na casa de Deus, Celinho. Nós chegamos na casa de Deus. E não fala com Deus. Amém? Ou não acontece isso? O irmão que vai à casa de Deus e não fala com Deus, e não ouve nada, nem Deus fala com ele, está de mal com Deus. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. É de lá que ele vai falar com a gente. Onde está escrito isso? Miqueias? Vamos à casa de Deus. Fazer o quê? Quem que por acaso precisa? É Deus que está precisando de nós para poder fazer reunião, cantar? Ou é nós que vamos à casa de Deus para ouvir a Deus? Trazer os problemas. Trazer para Deus as suas dificuldades. Falar com Deus sobre os seus cabelos que estão ficando brancos. As decisões que você precisa tomar. A luta que você às vezes tem enfrentado. O mundo é uma guerra. E aí a igreja tem essa, a igreja, o povo de Deus, tem essa graça, essa bênção, que é ir à casa de Deus. E ouvir Deus falar. Mas como? Eu fui e não ouvi nada. Então, invoca o Senhor. Senhor, eu estou indo e não estou te ouvindo. Eu estou indo e o Senhor não fala comigo. Invoca Deus. Está tudo errado, Senhor. Então vamos começar tudo de novo. Se tiver que começar de novo, vamos começar de novo. Mas não vamos parar de insistir. Tem uma música, né, que fala, sempre a gente está falando aqui, a gente está lembrando. Eu vou, não vou desistir de caminhar. Né? Se estiver errado, mostra para nós, Senhor. Abre os nossos olhos, mostra que está tudo errado. Mas se não estiver errado, Deus falar para você assim, não está errado, não, é. Está certo, eu estou falando, eu estou abrindo os seus olhos. Eu nunca deixei vocês só. Nunca faltei uma reunião com vocês. Nunca faltei um momento ali com vocês. Sempre eu estive ali. Você que muitas vezes não me ouviu. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Vai continuar? Hã? Continuar o quê? É, Provérbios capítulo 1. Provérbios 1. Provérbios 1. Diz assim. Nós vamos começar do versículo 23. E presta atenção. Provérbios 1, 23. Lê. Lê para você ver. Provérbios 1, versículo 23. Presta atenção aqui. Você, se você nos acompanhar aqui, o raciocínio vai te ajudar. Vai ler por versículo por versículo. Vamos lá, filha.
Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras.
Repete.
Convertei-vos pela minha repreensão.
Então, quando eu falar com vocês, repreendendo, não acha ruim, não. Não acha ruim, não. Porque todas as vezes que Deus fala, Ele nos ensina. Qual é o filho que o pai não corrige? Não está escrito isso? Se está sem correção, então não é filho de Deus. É, aí a gente senta, Alisson. Só que não quer ser? Concorda ou não? Mais ou menos por aí, não. Geralda? É assim mesmo? Aí às vezes a igreja acha ruim. Nossa, o irmão, né? Todas as vezes, não tem uma vez que ele folga. Não tem folga. Homem, gente, numa época dessa, num tempo desse, um mundo numa desgraça dessa. Aí a gente, se Deus não correr com a gente, qual é o filho que o pai não corrige? Se está sem correção. Olha, eu fico muito feliz, porque sempre, onde é que a gente acha essas coisas para falar? Quem que escutou primeiro, para depois falar com vocês? Eu posso escutar, vocês não, né? Eu posso ouvir, vocês não. Vocês estão bonitinhos demais. Só eu que posso ouvir? Não. Vamos repartir, né, Gabi? Vamos repartir. Eu ouço e passo para vocês. O dia que eu chegar aqui e não tiver nada para falar com vocês, vai ser uma tristeza. Eu tenho certeza que vocês vão dizer, o irmão ficou gagá. O irmão, ele não... Acabou. Ele não fala mais. Vocês vão ficar felizes? Pão. Porque aí não tem mais. Tem que ser outro. Deus precisa corrigir a gente. Deus precisa falar. Amém? Hebreus? Pois é. Hebreus 12, está lá. Se está sem correção. E outro lugar lá, 1 Coríntios, que fala assim, o poder de Deus, primeiro ou segundo, não sei. O poder de Deus se aperfeiçoa. É na correção. O poder de Deus se aperfeiçoa na medida em que Deus vai falando, chamando a sua atenção. Às vezes, em determinado momento, a gente pensa até que, em determinado momento, pensa que a gente está escutando a vida da pessoa, né? Pensa assim, ó, né, ele conversa muito com fulano, tal, etc. Ele está ouvindo falar da minha vida. Graças a Deus que eu não tenho esse problema. Não gosto de saber da vida de ninguém. Já chega a minha, eu tenho que me preocupar com ela. Aí eu tenho toda liberdade de chegar aqui e falar realmente aquilo que eu sinto. Não com ódio, não falo aqui com raiva, não falo aqui com ódio, não falo. Eu falo aquilo que Deus. O quê? É. Amém? É. Deus falou: olha, eu vou botar as minhas palavras na tua boca. Vai e eu serei com a tua boca. E eu vou pedir para ele, Senhor, então, maneira. Maneira. Porque o pessoal está achando difícil. Deus tem que falar conosco, Deus tem que corrigir. Tem um outro lugar que diz assim, que Deus ia nos lavar com o sabão. Tem um lugar que diz isso. Malaquias, se não me engano. Né? A lavagem, essa lavagem, esse sabão, depois a gente foi ver, saber, essa potassa que lá fala, é um sabão que machuca, é um sabão que dói muito. Não é? Entendeu? Esse sabonete, shampoo que você passa, não. Esse sabão dói. Ele estraga com a gente. Mas graças a Deus, se Deus não nos lavar, se Deus não nos purificar, se Deus não tirar os nossos pecados, como é que vai ser? Amém? Provérbios então 23, convertei-vos pela minha repreensão. Eu vou continuar repreendendo e vocês vão continuar convertendo. Assim que está dizendo aqui. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Jó queria saber o que Deus pensava a respeito dele. Jó queria saber o que Deus achava. E Jó falou com ele. E Jó foi até Deus. E Deus mostrou para ele: eu vou mostrar para você. Mas na verdade, Deus ouve qualquer pessoa, Silvano? Hã? Não. Deus não ouve qualquer pessoa. Versículo 24.
Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia.
Amém? Então aí o que nós vamos fazer quando isso acontecer? Vitor. Lê de novo. E aí vocês preparam para responder isso que eu estou perguntando. O que nós vamos fazer? Vamos lá?
Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia.
Amém. E aí, o que nós vamos fazer? Como que o povo fazia lá no Velho Testamento? Silvio? Hã? Como que o povo fazia lá no Velho Testamento? Vitor? Não. Vamos ver se alguém responder aqui, vai ganhar um doce. Entra. Quanto? Ainda não acertou não, Edra. Quase. Então, ó, quando chegar essa situação, como que o povo fazia lá no Velho Testamento? Elderson. Então, chute. Hã? Como? Nenhuma dessas respostas são certas. Sabe o que, que o povo fazia? Ia atrás de quem falava com Deus. Ia atrás do profeta. Daniel, Samuel. Quando o profeta chegava na cidade, o povo alvoroçava. Tinha tanta gente querendo. Por que que o profeta falava com Deus? Por que que o profeta falava com Deus? O profeta acreditou, o profeta foi e se tornou amigo de Deus, o profeta foi e falou com Deus. E se tornou profeta. E se tornou profeta. Então Deus coloca na igreja apóstolos, profetas, mestres. A escritura não fala, tem várias aqui, ó. A escritura não fala, ó. Pelo tempo já era para todo mundo ser, pelo menos, mestre. Ainda Paulo fala lá hoje de manhã, nós falamos, ainda tem que beber leite, ainda tem que beber leite. E por que que vai ficar bebendo leite a vida inteira? Né? A vontade de Deus não é que todo mundo seja profeta? A vontade de Deus não é que todo mundo seja apóstolo? Amém? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Me prepara. Faz de mim. Gente, não sei se eu estou exagerando. Não é a vontade de Deus essa? Amém? Correr para chegar em primeiro lugar significa o quê? Ali, meu filho, apóstolo. Eu só não vou ser Deus. Mas enquanto eu tiver a oportunidade, eu vou correr para ser o quê? Amém? Se a mulher, se ela, eu quero ser no mínimo igual Sara. Amém? Ruth. Eu quero ser como as santas mulheres lá do... E aí Deus não vai te ajudar? Qual a mulher de hoje que quiser ser como as santas mulheres? Lá, onde é que está escrito? Que a mulher deve querer, deve desejar. Não tem escrito aí? Que as mães, mulheres, tal, se atavei com as mães santas, mulheres, tal, etc. É a mesma coisa, que quem quer querer. Amém? Aí, se as mulheres quiserem ser como Madalena, Madalena nos bons tempos. Quer ser Madalena nos bons tempos. Madalena depois da... Ou antes, né? Amém? Gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Deus não quer que a igreja seja perfeita? Então o povo lá apertava a situação para eles? Eles corriam atrás do profeta, porque o profeta falava com Deus. E hoje? Por acaso é diferente? Hã? Hoje, Irmão, ora para mim. Irmão, ora por mim. Ó, liga para o irmão orar por minha casa. Ó, fulano hospitalizou, pediu oração. Ó, não é assim? Né? Irmão, eu, minha situação está assim, assim, assado. Ora por mim. Está certo? Certo o que, que é? O que, que é o certo? Então pega o microfone e responde, por favor.
O certo é a pessoa mesmo chegar a Deus.
É, não que a igreja não possa orar, não que a igreja não possa ajudar, não que Deus repreenda essa atitude, não. Mas o correto, primeiro, é você. É você. De repente Deus vai até te levar a um profeta. Deus vai às vezes até te encaminhar a um profeta, mas primeiro, foi você que pediu. Foi você que clamou. Primeiro foi você que orou. Amém? Foi você que foi até ele. E ele então, sabendo da sua fraqueza, da sua dificuldade, sabendo, né, da, às vezes da falta de experiência, ele te leva a um jeito. Às vezes o neto aqui, ó, meu neto, às vezes, umas coisas assim, o problema dele era futebol. Né? A tribulação dele era futebol. Por acaso Deus não entende que a tribulação, às vezes, da criança é o futebol? E Deus não quer ajudar? E Deus não pode ajudar? Pô, eu precisava de ir lá na Fernanda. Eu queria que o senhor fosse comigo lá na Fernanda. Por quê? Aí tem outros, não é só o neto, não, tem outro mais crescidinho que... eu queria que a gente orasse lá com fulano. Por quê? Porque alguém fala e Deus responde. Porque alguém ora e Deus responde. E alivia, às vezes, não alivia? Não ajuda? Não te ajudou? Amém? Mas não é correto, não é o ideal ficar esperando por ninguém. Amém? Quantos aqui é só orar e Deus responder? É só pedir e Deus responder? Às vezes já vem de lá com o sonho, já vem de lá com a visão, já vem de lá dizendo... Irmão, olha, tá, a gente, pronto, a gente já ajuda. Eu vejo daqui, porque a gente tem os contatos, né? A gente vê como Deus faz milagres com a igreja, como Deus age com a igreja, como Deus abençoa a igreja. Toda hora a gente está vendo resposta de oração, resposta de coisas que a pessoa pede a Deus. E Deus responde. Então, nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que está no meio de nós, vivo. E a igreja que precisa descobrir. A igreja que precisa realmente chegar. Amém? Não vamos rejeitar o conselho de Deus. Não vamos rejeitar aquilo que Deus está falando. Vamos só no versículo 33 para a gente encerrar. Eu ia passar versículo por versículo, até chegar no 33. Mas o 33, eu acho que... É.
Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal.
Repete.
Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal.
Amém? Mais uma vez?
Mas o que me der ouvidos habitará seguramente. Isso. E estará descansado do temor do mal.
O que é que Deus falou conosco hoje? Resumindo. Fala com Deus. Pronto. Graças a Deus que a mensagem foi entendida. E o que ouvir o que Deus falou hoje? O que vai acontecer? Vai encontrar solução para o seu problema. Vai encontrar solução para a sua dificuldade. Concorda ou não? O que, que Deus falou conosco? O que, que Deus falou conosco? Pega o microfone.
Amém. É, pelo que eu ouvi hoje de manhã e agora hoje à noite, o que ficou foi isso, que a gente precisa esforçar para buscar a Deus, para invocar a Deus, porque é muito fácil a gente sair do caminho, né? O caminho é muito estreito. É. E se a gente faz isso, a gente busca e tem Deus, na hora do problema a gente deu ouvido. Então a gente tem solução para o problema. Vai ter paz.
Amém. Rodrigo, né? Interessante. Olha como realmente as coisas são. Eu só estou aqui hoje porque um dia eu precisei de Deus e falei com Deus. E isso para mim foi uma surpresa enorme. E foi uma coisa que marcou a minha vida. Um dia eu estava nessa situação. E eu precisei. E não tinha profeta, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para poder a gente descansar. E o lugar não me permitia. A hora não me permitia, o lugar, a hora, o momento, não me permitia, só tinha eu e os demônios. E a loucura, e a tribulação, e o inferno. E eu, a única solução, minha salvação, teria que ser Deus. Pronto. E aí, e por causa desse dia, dessa hora, desse momento, eu estou aqui. Até hoje. E foi exatamente aquele dia que marcou. Eu descobri que Deus existia, que Deus ouvia e que Deus respondia. Deus era vivo. Deus estava vivo. Amém? Não espera. Cria uma amizade com Deus. Faz feito o profeta. Cria uma relação com Deus. Comunhão com Deus. Porque o dia que você precisar, antes mesmo de você pedir, Ele já vai te dar. Ele já vai te responder. Antes de você pedir. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? É por aí ou não? Amém, Jesus. Senhor, é verdade. É verdade. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender depois de ter falado com o Senhor. Depois que o Espírito de Deus, depois que o Espírito de Deus nos visita, nós não queremos perdê-lo mais nunca. depois que os nossos olhos veem, como Paulo, disse, eu vi Deus, eu vi Jesus. Eu vi. Como que eu posso desanimar? Como que eu posso desejar outra coisa? Se os meus olhos viram a Deus. Quem pode mudar a nossa cabeça, quem pode mudar nosso coração, nosso entendimento, depois que nós falamos com Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei em quem eu tenho colocado toda a minha confiança. Escuta a minha oração, Senhor. Fala comigo. Responde, para que eu tenha certeza de que eu não estou longe, eu não estou distante do Senhor. Eu estou perto, porque o Senhor está perto de mim. Quantas coisas eu vou saber, quantas coisas eu vou aprender. Quantas coisas novas, quantas riquezas, quantos tesouros escondidos estarão ao meu alcance quando eu falar com Deus. Quando eu te ouvir. Muito mais. Eu tenho certeza. O Senhor tem falado. Muitas vezes nós nos falta aquela fé, aquela certeza de que realmente é o Senhor que nos fala. Ajuda-nos a sair, a resistir a esse espírito religioso e sentir que realmente nós somos a casa de Deus. E que Deus está na sua casa, nos falando, dirigindo ao nosso coração. Amém. Amém. Oh, amém.
Deus Israel, Deus que criaste a terra.